nos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 17 de março. Lá fora hoje, 14 graus centígrados, estamos com alguma chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. A China protesta contra o uso do termo vírus chinês para descrever o coronavírus. Novo ataque de rockets contra a base americana no Irã. Sempre a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Rumores de coronavírus em cidadão chinês causa pânico em Benguela. Ativistas manifestaram em Malanje, vão a julgamento. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Casos do coronavírus em redor do mundo ultrapassou agora o número confirmado na China, onde a epidemia se iniciou. O continente europeu está praticamente encerrado, enquanto em redor do mundo as pessoas correm aos supermercados para se abastecerem. A Espanha declarou o estado de emergência depois do número de infecções ter subitamente aumentado 20% para mais de 9 mil casos. A Espanha é agora o quarto país com mais infecções no mundo, atrás da China, Irão e Itália. Em África, a África do Sul é o país com mais casos, um total de 60, e o presidente Cyril Ramaphosa anunciou ontem que os cidadãos de países afetados estão proibidos de entrar no país. Angola alargou hoje a lista de países com entrada restrita devido ao coronavírus a Portugal, Espanha e França, decretando quarentena obrigatória de no mínimo 14 dias para cidadãos nacionais ou residentes estrangeiros que tinham estado nestes países. Entretanto, a Bolsa das Filipinas encerrou por tempo indeterminado a primeira Bolsa de Valores a tomar essa medida devido à queda motivada pela pandemia. O preço do petróleo continua em queda. O petróleo Brent estava hoje a ser comercializado a 31 dólares e 60 cêntimos o barril. A China protestou hoje contra o facto do presidente americano, Donald Trump, ter usado o termo vírus chinês para descrever a causa da pandemia do coronavírus que se alastrou a mais de 150 países em redor do mundo. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que a linguagem do presidente americano estigmatiza a China. Por outro lado, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acusou hoje a China de semear informações falsas e rumores absurdos sobre a origem do novo coronavírus. No momento em que as autoridades dos Estados Unidos estão preocupadas com a propagação rápida do vírus, Mike Pompeo falou telefonicamente com o mais alto funcionário do Partido Comunista Chinês e acusou as autoridades chinesas de desinformação. Em casa está em uma afirmação do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros Chinês que sugeriu na quinta-feira que uma equipa de atletas do exército americano teria introduzido o vírus em Wuhan, a cidade onde a pandemia se iniciou, quando ali se deslocou para uma competição em outubro passado. Pompeo sublinhou que o momento foi mal escolhido para semear desinformação e rumores absurdos e que está na altura dos países se unirem para combater uma ameaça comum. O Ministério da Defesa de Taiwan disse que aviões da sua Força Aérea levantaram hoje voo para afastar aviões chineses que tinham penetrado no seu espaço aéreo. O Ministério disse que um grupo de aviões de combate e de monitorização da China tinham entrado em águas territoriais de Taiwan, no sudeste do país, durante exercícios noturnos. A China tem estado a conduzir operações aéreas na região. No Iraque, as autoridades militares disseram que dois rockets atingiram uma base a sul de Baghdad, onde estão estacionadas tropas dos Estados Unidos e conselheiros militares da NATO, incluindo Espanha. Não foi feita qualquer menção de baixas. Nos últimos dias, têm-se registado vários ataques com rockets a bases onde estão estacionadas forças americanas. Na semana passada, dois soldados americanos e uma britânica foram mortos num ataque, 14 outros militares ficaram feridos. O governo do Níger disse hoje que as Forças Armadas mataram pelo menos 50 elementos do grupo extremista Boko Haram após o ataque a um posto militar no domingo. Homens do Boko Haram, fortemente armados, atacaram o posto de Tumur Oriental no domingo, tendo o exército respondido numa ação em que um soldado foi ferido. O grupo terrorista Boko Haram, com base na vizinha Nigéria, tem provocado instabilidade em vários países na região há cerca de uma década. O vice-presidente do Zimbábue, Constantino Chiwenga, foi levado no final de semana para a China para exames médicos, revelou hoje o porta-voz presidencial George Charamba à agência de notícias francesas AFP. Chiwenga, um ex-general do exército, foi quem liderou a ascensão do presidente Emmerson Mnangagwa ao poder, que resultou na remoção do presidente Robert Mugabe em 2017. Chiwenga passou 4 meses em tratamento na China o ano passado e voltou para casa em novembro. Charamba disse que Chiwenga sofria de fatiga nos últimos dias, explicando a sua ausência de uma função da qual participaram autoridades do governo na fazenda de Mnangagwa. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos hoje começar em Benguela e vamos começar com uma notícia que causou alarme na cidade. O teste ao caso suspeito de coronavírus que vinha agitando o Hospital Geral de Benguela, relativo a um chinês que teria estado no seu país há 2 semanas, deu negativo, disse a vice-governadora provincial para a área política e social de Olinda Valiangula. Em declarações à imprensa, confirmando que estava o internamento com gripe há 3 dias do cidadão chinês, a também coordenadora adjunta da Comissão Provincial, que trata da prevenção, garantiu que não existem razões para uma benguela em pânico.
É uma doença nova e precisamos passar toda a informação inerente a esta mesma doença. Felizmente, o único caso suspeito que tivemos aqui já se descartou. Não temos ainda nenhum caso confirmado. Entretanto, esta comissão técnica vai reunir todos os dias para passar informações inerentes a esta doença à Comissão Geral, para esta, por sua vez, validar e enviarmos a Luanda.
Este cidadão, internado na secção intermédia entre o Banco de Urgência e Reanimação, não estava entre os 5 suspeitos de infecção por coronavírus anunciados pelo Ministério da Saúde no final da semana. O delegado provincial do interior, Aristófanes dos Santos, esteve no Porto do Lobito a constatar as medidas de segurança que dão primazia à distribuição de luvas e máscaras em curso sob o olhar da Comissão Sindical que denunciara letargia em matéria de prevenção. O próximo passo será o caminho de ferro de Benguela, ligado à República Democrática do Congo, já com caso positivo na base do negócio dos minerais com Angola. E depois de Benguela, vamos para Malanje, onde o Tribunal Provincial procede a partir de hoje ao julgamento sumário de 5 ativistas cívicos que no sábado realizaram uma consideração em frente a um supermercado para exigir a destituição do governador Norberto dos Santos. Isaías Soares tem os pormenores.
Os ativistas António Coquiense, António Canivete, Souza Joaquim Fuxi, Guilherme Joaquim Fuxi e Paulo de Carvalho Mário, encarcerados nos calabouços do SIC, empunhavam discos em cartões de papelão, cartolina e pano, que, entre outros dizeres, sublinhavam agir para livrar Malanje nas mãos do Kwatakanawa. O povo que não luta pelos seus direitos é o próprio instrumento do seu sofrimento. Uma cruz no rosto do presidente João Lourenço, numa flâmula do MPLA, constava entre os apetrechos de pressão às autoridades locais e centrais numa marcha pacífica, segundo o ativista saído de Luanda, António Caquiense Duque.
Será uma atividade pacífica? conforme temos realizado já de costume. E visto que a província de Malanje é uma província que está péssima, então nós, jovens da província de Malanje, resolvemos por essa operação Canal Afora.
Paulo Carvalho Mário retirou que Malanje carece de um novo timoneiro para dar um novo alento ao desenvolvimento e garantir o bem-estar de todos quantos escolheram a região.
Queremos chamar mais a convocatória aos governantes a fim de ver a situação. Malanje está farta da escola, muitas crianças estão fora do sistema dos estudos, a educação não é aquela tão boa, a saúde também não faz coisa, você vai no hospital, apenas só passa um papel e nem tem medicamento para tal. E nós achamos conveniente, se nós ficarmos sempre a ouvir que eles sempre dependem da nacional, nunca vamos evoluir. Por isso, nós, jovens de Malanje, decidimos tirar o canal a fora.
Diretor de Comunicação Institucional e Imprensa, na Delegação Provincial do Ministério do Interior de Malanje, Intendente Junqueira António, que confirmou esta segunda-feira a detenção dos cidadãos, admitiu que os mesmos lesaram o bom nome e a reputação de individualidades.
Eram apenas os 5 cidadãos que encontravam-se a realizar a manifestação, que infelizmente não exerceram obedecendo os parâmetros da lei, né? Deviam fazer, mas sem atentar à honra e ao bom nome de terceiros. Tanto este comportamento consubstancia-se em crime de assuada, né? E não só, também de desobediência.
18 a 48 anos é a variação das idades dos ativistas detidos. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. O Ministério da Juventude e Desporto fez ontem em Luanda a apresentação pública da Política Nacional da Juventude, isto com o intuito de envolver os atores sociais, parceiros nacionais e internacionais na sua materialização, bem como estimular a participação da sociedade na monitorização e implementação do programa. O COC Mucuta foi buscar reações de líderes juvenis de partidos da oposição.
Tinho Camango, secretário-geral do Braço Juvenil da UNITA, reprova a forma como o documento é apresentado e esclarece que a juventude angolana espera por uma lei própria.
Em primeiro lugar, ou seja, temos vindo desde há muito tempo exigir mesmo que se aprovasse a lei que regule a vida da juventude.
A mesma opinião tem Gaspar dos Santos Fernandes, secretário da Juventude e da Renovação Social, Jurce, que afirma estar bastante preocupado com a falta de trabalho para milhares de jovens angolanos pelos desempregos criados por má política do Executivo angolano.
Dia após dia, estão várias as empresas que estão a fechar, fruto das más políticas, tanto fiscais, tanto económicas e tanto na questão do próprio sistema do mercado cambial. Muitas empresas estão a fechar porque também o processo de importação e exportação de produtos e insumos para a transformação dessas próprias empresas estão a ser bastante difícil de aquisição. Logo, muitos são os jovens que estão a ir para o mundo do desemprego e muitos são aqueles que saem das universidades e não conseguem um lugar para se firmar.
Já Fuka Muzemba, um dos protagonistas do diálogo juvenil, diz que falta vontade política ao atual governo para colocarem os jovens no centro das preocupações.
A começar da estruturação das instituições que defendem a juventude. O Instituto Nacional da Juventude, o CNJ, que é o Conselho Nacional da Juventude, o próprio Ministério da Juventude. Quer dizer, não sabe quem faz o quê, não sabe o que é que um representa. E tudo isso acaba por desembocar nessa fragilidade de políticas públicas que o governo tem. Quer dizer, isso é um insucesso.
O Plano Nacional da Juventude é um instrumento de coordenação multi-intersetorial destinado ao reforço e proteção especial dos direitos dos jovens. Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta. Vamos agora falar da saúde. O sistema de saúde estatal de Angola continua a ser marcado por muitas deficiências e instabilidade. Mesmo em capitais de províncias ricas, como é o caso do Soio, a capital da província do Zaire, a situação é muitas vezes desoladora. O Manuel José foi ver como é.
Georgina Kengo, de 36 anos de idade, foi ter bebê no Hospital Municipal do Soio e diz que tanto as luvas e lâminas para o atendimento, ela foi obrigada a adquirir fora do hospital.
Como fui da paz esse dia, lá não tem material e luva, tem que comprar, não tem nada, quase nada, tudo tem que comprar fora. Nesse caso, nós temos marido que não trabalha, para conseguir para comprar, não tem lâmina para cortar um bico da peça, tem que comprar a luva, papel para estender tudo, tem que dar homo, todas essas coisas tem que levar. Se você não tem, não vão te atender bem. O laboratório, para você fazer os análises lá, se não tem luva, não vão te atender. Outros análises lá não tem, tem que mandar fazer fora. E lá fora também, se não tem dinheiro para levar, não vão, crianças não vão ser atendidos. Nesse caso, voltam em casa com as crianças doentes.
A dona Adelina levou o filho menor doente ao hospital e o cenário que encontrou não foi diferente.
O meu filho aqui está doente. Estou aqui nesse engrafamento. Desde 8 horas ainda não fui atendido. E estou aqui a fazer uma medicação tradicional que é folhas para ver se a criança melhora um bocado. A chapa, só para tirar a chapa. São 12 mil e quanto aqui. Não tem nada, não tem nada. É triste para nós, mano. É só as luvas mesmo, só de comprar para te atender. 500 quanto, só para te atender, só para te pegar. A luva sai fora.
Paulo levou o filho de 7 anos com muitas febres e clama a situação do Hospital Municipal do Soio.
Só está aí com o nome hospital, mas absolutamente nada tem para salvar a vida humana. Eu, pessoalmente, fui às 0 horas no hospital. Levei o meu filho de 7 anos com muitas febres. Até o dipirone tinha que sair fora do hospital para comprar o dipirone fora e depois levar dentro do hospital. E o Soio é a cidade econômica da província do Zaire, dá mais de 70% no orçamento geral do Estado. E o hospital fica sem nada. Isso é grave.
Tentativas para falarmos com alguma autoridade sanitária da província do Zaire, responsáveis do Hospital Municipal, não obtivemos sucesso. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em FM, com vários rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissões da Guiné-Bissau, em FM, em sintonia connosco, e também vamos ter a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Não se esqueça de que às sextas-feiras temos o programa Angola. Fala só. Devido às contingências causadas pela pandemia do coronavírus, esta semana, portanto, esta sexta-feira, o Angola Fala Só vai ter uma retransmissão do anterior programa. Portanto, não ligue durante o programa de sexta-feira, porque não haverá ninguém para responder. Mas ouça o programa Angola Fala só na sexta-feira, com a retransmissão de um dos nossos melhores diálogos. Angola é um país com enorme potencial turístico, praias, cataratas impressionantes, desertos com belezas únicas, fauna selvagem, rios majestosos, de todo o sul. As províncias do Kwanza Sul e Benguela estão apostadas em desenvolver projetos que envolvem o turismo rural. Nestas regiões, com efeito, vão ser implementados projetos de aldeias turísticas rurais numa iniciativa do setor do turismo, isto com vista a rentabilizar as potencialidades locais. Fernando Caetano.
De acordo com os dados do último censo, Angola possui cerca de 25.300 áreas rurais, todas elas com condições favoráveis ao fomento do turismo. Identificadas que estão as zonas, o Ministério da Hotelaria e Turismo, em parceria com demais organizações não-governamentais, apostam no turismo rural como alternativa para o desenvolvimento sustentável do setor e não só. O agente hoteleiro Júlio da Kibala, com infraestruturas hoteleiras implantadas em quase todo o país, mostra-se satisfeito com o projeto.
A prática irá funcionar através do fomento daquilo que são as atividades das comunidades. Podemos valorizar aquilo que é o saber das comunidades.
Numa primeira fase, duas localidades pertencentes às províncias do Gonza Sul e Benguela podem servir de experiência piloto de um projeto que prevê o envolvimento das comunidades locais. O projeto já foi apresentado ao Ministério de Tutela, aos membros do governo do Gonza Sul e Benguela, agentes hoteleiros, guias turísticos e às autoridades tradicionais, facto que deixa esperançoso e satisfeito o diretor do Gabinete Provincial do Turismo e Hotelaria do Gonza Sul, Agostinho Cacessa.
A par da agricultura, da pecuária, da pesca, o turismo tem sido uma das nossas maiores e grandes apostas no combate ao desemprego, na busca de outros recursos financeiros para cada vez mais irmos engordando, não é, o orçamento geral do Estado.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Agora é tempo de irmos para o mundo assolado pelo coronavírus. Desporto é coisa que quase não há. Portanto, o que vamos fazer é concentrar-nos hoje no impacto da pandemia no desporto. Tal como está a acontecer com as economias de todos os países, começam a chegar os avisos de que a pandemia do coronavírus poderá ter um efeito devastador nos clubes desportivos europeus. O presidente da Liga Alemã de Futebol, a Bundesliga, Christian Seifert, avisou que muitos dos clubes alemães correm o risco de não sobreviverem ao impacto económico da suspensão do campeonato. Seifert fez notar algo que todos nós, muitas vezes, não nos apercebemos ou não tomamos atenção, é que um clube não são só as estrelas que em campo nos fazem elogiar ou apupar. O presidente da Liga Alemã disse que 56 mil pessoas trabalham a vários níveis no futebol alemão e acrescentou: chegamos a um ponto que temos que admitir que nós fabricamos um produto e, se pararmos de o fabricar, deixamos de existir. Seifert disse que a falta de rendimentos de televisão, rádio, patrocínios e bilhetes de entrada significa que, mesmo que os jogadores decidam não oferir salários por algumas semanas, isso pode prolongar a situação por algum tempo, mas não por muito. O presidente da Liga Alemã disse que ninguém sabe quando é que os jogos vão recomeçar e avisou que há a possibilidade de que na próxima época haja menos clubes na Primeira Liga. Em Portugal, o jornal A Bola disse que a paragem do futebol no país poderá implicar um prejuízo de 140 milhões de euros. Fala-se agora do campeonato ser cancelado totalmente. E falando de Portugal, Jorge Jesus, o conhecido treinador português, que é agora o patrão do Flamengo no Brasil, está numa situação difícil. Foi anunciado que um primeiro teste a que foi submetido tinha sido inconclusivo, com um resultado chamado de positivo fraco. Feita a contraprova, o resultado foi o mesmo. E vai ser feita uma terceira análise. É, para o desempate. JJ Jorge Jesus, esse, disse que se sente bem, muito obrigado. O que é boa notícia. O Flamengo, entretanto, à cautela, suspendeu os treinos durante uma semana. Em Espanha, a equipa do Valência anunciou que 35% dos seus jogadores e pessoal ligado à equipa de futebol testaram positivo, mas que são casos assintomáticos. Ou seja, ninguém apresenta sintomas, o que é normal nesta doença. O Valência, recorde-se, jogou em Itália, em Milão, no mês passado, na zona que é o epicentro da epidemia em Itália, e isto é um bom exemplo de como esta doença se alastra rapidamente. O impacto do coronavírus, claro está, que não afeta só os clubes desportivos em si. Toda uma série de atividades económicas estão ligadas aos diversos desportos, e um exemplo disso é a gigantesca companhia Nike, cujas sapatilhas e equipamento fazem parte de diversas equipas em vários desportos, mas principalmente no basquetebol americano, a NBA. Um estudo de uma companhia de investimentos revelou que as receitas da Nike poderão cair até 34% só por causa do cancelamento do campeonato americano, a NBA. No último ano fiscal, a Nike teve receitas de 39.120 milhões de dólares. A Nike anunciou que vai encerrar várias lojas em diversas partes do mundo. E isso, claro está, implica despedimentos. As ações da Nike caíram ontem quase 6% na Bolsa de Valores de Nova York. Entretanto, temos aqui uma notícia de última hora. A União Europeia de Futebol, a UEFA, decidiu adiar o Euro 2020, que deveria realizar-se entre junho e julho, até ao próximo ano. Isto, claro está, devido ao coronavírus. Por outro lado, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a CONMEBOL, decidiu também adiar a Copa América, que deveria realizar-se nos mesmos meses, junho e julho, isto também devido ao coronavírus, e também até 2021. Até Cabo Verde, onde o governo acaba de decretar situação de contingência nacional a nível de proteção civil. Isto tendo em conta os perigos iminentes do país poder ser atingido com casos de infecção pelo coronavírus. Eugênio Teixeira.
Tendo em conta o perigo iminente de o país poder vir a ser afetado pelo coronavírus, Covid-19, o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva justifica as medidas.
O governo declara situação de contingência a nível da proteção civil, com abrangência nacional. O governo decide, com efeitos a partir da manhã, dia 18 de março, interditar ligações aéreas com Portugal e com todos os países europeus assinalados com Covid-19. Mas interditar também os voos com os Estados Unidos da América, o Brasil, o Senegal e a Nigéria. A interdição por um período de 3 semanas, podendo ser antecipado o seu término ou prorrogada a sua vigência.
A proibição não se resume apenas a ligações aéreas.
Proíbe-se a costagem de navios cruzeiros e navios veleiros e o desembarque de passageiros nos portos de Cabo Verde. Proíbe-se também o desembarque de passageiros chegados aos portos de Cabo Verde em navios de carga, de pesca e similares.
No entanto, o chefe do governo cabo-verdiano avança algumas exceções.
Exceptuam-se a interdição de voos cargueiros e os voos de regresso de cidadãos em férias ou em serviço em Cabo Verde aos seus países de origem ou de residência. Evacuações médicas urgentes e abastecimentos de medicamentos, materiais e consumíveis hospitalares em regime de urgência serão acautelados e assegurados através de voos sanitários.
Aos cidadãos, Ulisses Correia Silva deixa as seguintes recomendações.
Contamos com todos, com as famílias, os cidadãos lá em casa, com as comunidades, os seus bairros. Cada um pode fazer e faz diferença. A nossa vida social não vai ser igual como tem estado a fazer até agora. Isolamento, prevenção e máxima disciplina pessoal nas nossas relações. Venceremos este grande combate.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E agora vamos ficar com um pouco de música aqui, música angolana. Vamos à música.
Mesmo assim. ganja all annoying. But we go down here, we go stupid, we go stupid, we go stupid, we go. And you want me to change it? Oh, yeah.
Music and more, music and more, music and more, music and more. VOA. One more.
Got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. See ya, my mommy, see ya, my mommy. I kiss her, this love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Jump on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come out of the border. Jump in that water, be free. Come out of the border.
We got that green eyes, giving me signs that he really wants to know my name. Hey, I saw you looking from across the way.
Margarita.
Margarita,
I think the egg got a little jungle fever. Hey,
you want more than, you want more than
I'm boring. Left up and sung out, Michael Jordan, go exploring, sun foreign. Bust it up and ready for it, if you crying, yeah. Kiss me like you need me, rub me like a genie. Pull up to my spotlight, Lamborghini, cause you gotta see me, never leave me. You got a girl that can finally do it all. Drop an album, drop a baby, but I never drop it all.
Thank you.
Making hits with Kate.
That does it for me today. Thank you so much for hanging out. So, look, we'll do it again tomorrow. I'm going to be here until they tell me I can't be. So, if you've got a request, dedication, shout out, something you want to get to my attention, make sure that you hit me on Facebook. I'm at VOA Lady DJ1. Until then, make sure you take care of yourselves. And as I remind you every single day, more importantly, make sure you take care of each other. Peace.
Off of the ground.
Oh, wait. Oh, wait.
Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm a, she think I'm a player. She keep running back though, only 'cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a pool with no top. But if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof off. Only wanna call when the cash out. Only take the pick when it's out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. She think I'm a, she think I'm a player. She keep running back though, only 'cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night.
Ela disse que Chiwenga sofria de fadiga nos últimos dias, explicando a sua ausência de uma função da qual participaram autoridades do governo na fazenda de Mnangágua. Thank you.
Esta edição vespertina da Voz da América a partir de Washington DC destaca nos primeiros minutos para a situação do coronavírus no continente africano, em destaque os países de língua portuguesa. Começamos em Cabo Verde. As autoridades deste país anunciaram medidas fortes para evitar a eventual propagação do novo coronavírus no país. Na lista, há proibição, entre outros, de voos para o Senegal, Nigéria, Portugal e Estados Unidos. A partir da Zada Praia, Eugênio Teixeira.
Tendo em conta o perigo iminente de o país poder vir a ser afetado pelo coronavírus, Covid-19, o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva justifica as medidas.
O governo declara situação de contingência a nível da proteção civil, com abrangência nacional. O governo decide, com efeitos a partir da manhã, dia 18 de março, interditar ligações aéreas com Portugal e com todos os países europeus assinalados com Covid-19. Mas interditar também os voos com os Estados Unidos da América, o Brasil, o Senegal e a Nigéria. A interdição por um período de 3 semanas, podendo ser antecipado o seu término ou prorrogada a sua vigência.
A proibição não se resume apenas a ligações aéreas.
Proíbe-se a acostagem de navios cruzeiros e navios veleiros e o desembarque de passageiros nos portos de Cabo Verde. Proíbe-se também o desembarque de passageiros chegados aos portos de Cabo Verde em navios de carga, de pesca e similares.
No entanto, o chefe do governo cabo-verdiano avança algumas exceções.
Exceptuam-se a interdição de voos cargueiros e os voos de regresso de cidadãos em férias ou em serviço em Cabo Verde aos seus países de origem ou de residência. Evacuações médicas urgentes e abastecimentos de medicamentos, materiais e consumíveis hospitalares em regime de urgência serão acautelados e assegurados através de voos sanitários.
Aos cidadãos, Ulisses Correia Silva deixa as seguintes recomendações.
Contamos com todos, com as famílias, os cidadãos lá em casa, com as comunidades, os seus bairros. Cada um pode fazer e faz diferença. A nossa vida social não vai ser igual como tem estado a fazer até agora. Isolamento, prevenção e máxima disciplina pessoal nas nossas relações. Venceremos este grande combate.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Na Guiné-Bissau, as autoridades tomam medidas similares. Fecham as fronteiras para travar o novo coronavírus. Detalhes com Assumane Sou.
Os estudantes da Faculdade da Medicina Raul Dias Argelis da Guiné-Bissau querem que as autoridades guineenses tomem medidas urgentes de fechar as fronteiras com os países vizinhos que já confirmaram os casos de Covid-19. Em entrevista à Voz América, à margem de lançamento da campanha de sensibilização e prevenção da pandemia de coronavírus em todas as regiões da Guiné-Bissau, onde se encontra a sede da Faculdade de Medicina, presidente da Associação dos Estudantes da referida faculdade, Felícia Júlia Fernandes, chamou a atenção às autoridades do país à necessidade do encerramento das linhas fronteiriças para com os países vizinhos, neste caso, Senegal e Guiné-Conakry.
Se não fechamos as nossas fronteiras, a vizinha República de Conakry e Senegal, que já estão com este vírus, significa que vai ter o passo de pessoas. Desta forma, vai também ter o passo da própria doença. É por isso que estamos a apelar às autoridades competentes que nos ajudem com isso.
Sobre a falta de materiais sanitários para combate a este flagelo, Felícia Júlia Fernandes disse que a atenção neste momento deve ser ao setor da saúde face à prevenção do coronavírus.
Achamos que a atenção neste momento deve ser sobre a área de saúde e sobre justamente este vírus que está a afetar o mundo em geral. Tendo atenção à área de saúde, é procurar materiais que realmente vão nos ajudar a trabalhar a eliminar esta doença.
De salientar que ontem o governo de Nuno Gomes Nabian encerrou o funcionamento dos quiosques, discotecas e proibiu as atividades tradicionais de aglomeração das pessoas. De Bissau para a Voz da América. Ansumani, sou.
Obrigado, Ansumani. Da Guiné, vamos para São Tomé e Príncipe, onde a Assembleia Nacional deu autorização ao Presidente da República para decretar o estado de emergência em todo o território nacional face aos riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Oscar Medeiros.
A autorização do Parlamento São Tomense para o Presidente da República decretar o estado de emergência foi convertida em projeto de resolução e emitida esta terça-feira, na sequência de um pedido para o efeito formulado ontem pelo chefe do Estado, Evaristo Carvalho. Após a aprovação desta resolução pela Comissão Permanente da Assembleia Nacional, o Presidente da República anunciou para esta tarde, às 17 horas locais, uma comunicação à nação. Ainda nesta terça-feira, o Governo reuniu-se em separado com os representantes de todos os partidos com assento parlamentar para análise de novas medidas a serem implementadas como prevenção contra o Covid-19. Aguarda-se ainda hoje o anúncio de novas medidas pelo Conselho de Ministros. De acordo com as autoridades sanitárias, até agora São Tomé e Príncipe não registou qualquer caso suspeito de coronavírus, mas, entretanto, algumas pessoas chegadas do estrangeiro encontram-se em quarentena.
A partir de Washington, D.C., acompanha a emissão vespertina da Voz da América na sua emissão deste dia 17 de março de 2020. Depois da atualização sobre o novo coronavírus, vamos agora a outros assuntos de atualidade, começando em Moçambique, onde no centro deste país continua a ser notícia a instabilidade. O André Batista Emanica reporta que ocorreu mais um ataque grave.
Um novo ataque armado a uma sucessão de viaturas fez um morto e um ferido grave no 5º bairro da aldeia de Nyarchonga, no distrito de Nyamatanda, junto à N6, a principal estrada do centro de Moçambique, contaram aos A Voz da América várias fontes locais. Uma mulher foi alvejada mortalmente num transporte semicoletivo de passageiros e um camionista ficou gravemente ferido durante o ataque, que durou quase meia hora. O camionista, que teve o caminhão cisterna incendiado no local, contou à Voz da América que os disparos iniciaram ao princípio da manhã, no meio de uma aldeia densamente habitada.
Quando eu cheguei aqui em Nyarchonga, estava aqui a descer, escuto o primeiro disparo, não é? E alvejou num pneu. Daí o caminhão começou a tremecer. Eu frouxei o carro, bloqueei o caminhão, escuto mais disparo. E ele vejou aqui, mais aqui. E daí eu não fiquei mais sabendo nada, só fugi. Fugi mesmo. São 3 balas. O resto também foi para aquela minibase. Também uma minibase também foi alvejada. Parece que tem lá a companhia agora tem um morto na minibase. Uma senhora, parece. Mais um imobiliário também que foi alvejado. Porque mais ou menos eram 4 carros. Meu caminhão, mais 2, mais a minibase.
A Voz da América, o diretor clínico do Hospital Rural de Nyamatanda, Micaia Torres, confirmou a entrada de um morto e um ferido naquela unidade sanitária.
Então, na manhã de hoje, por volta das 5 da manhã, deu entrada na nossa unidade de urgência a um paciente de mais ou menos 46 anos de idade, masculino negro, com história de múltiplos ferimentos por arma de fogo. Foram múltiplos ferimentos no paciente que está atualmente em vida. Foram muitos ferimentos, alguns no tornozelo, os outros na costa esquerda da face anterior e também no ombro esquerdo. E na tentativa de pronto-socorro foram retirados pequenos estilhaços que confirmaram que realmente foi uma lesão feita por arma de fogo. Também era seguido com outro corpo sem vida de uma mulher de mais ou menos 50 anos de idade. Infelizmente, ela foi óbito no local. E nós certificamos tal óbito e enviamos o corpo para casa morgue local.
Este é o quarto ataque que ocorre em 6 dias, que juntos provocaram 9 feridos e 1 morto, subindo para 21 o número de mortos desde agosto, quando iniciaram as incursões armadas na região centro de Moçambique. Na zona, continuam entristecidos guerrilheiros dissidentes da Resistência Nacional Moçambicana, liderados por Mariano Nyongo, um antigo estratega militar do líder histórico Afonso Tchekama, que reivindica os acordos da sua desmobilização. André Batista, para a Voz da América.
Nos últimos anos, Moçambique enfrenta um bloqueio dos seus principais parceiros internacionais, isto em função da descoberta de dívidas ocultas de pelo menos 2 mil milhões de dólares americanos. O país procura soluções para pagar a dívida, mas o processo é alvo de críticas por alegada falta de transparência. Ramos Miguel.
O Centro de Integridade Pública, CIP, diz que Moçambique está a emitir bilhetes e obrigações de tesouro de forma incontrolável e alerta para o risco de gestão não prudente das finanças públicas, dada a persistente falta de prestação de contas sobre a gestão da dívida pública, cenário semelhante ao de 2013 e 2014, anos em que foram contratadas as chamadas dívidas ocultas. Depois do despertar destas dívidas, o Ministério Moçambicano da Economia e Finanças teve de fazer uma série de reformas relativamente relativamente ao mecanismo de contratação e gestão da dívida e emissão de garantias do Estado. Contudo, apesar destas reformas, persiste a falta de prestação de contas porque a legislação sobre a matéria não está a ser integralmente cumprida. A referida legislação prevê que os limites de endividamento e emissão de garantias devem ter em consideração a estratégia anual da dívida de médio prazo e a análise de sustentabilidade da mesma. Celeste Band, investigadora do CIP, afirma que é suposto que haja um documento público que preveja em que base são definidos os limites de endividamento e emissão de garantias, realçando que neste momento existe apenas uma estratégia de médio prazo. Até então, são definidos limites de endividamento e emissão de garantias sem nenhuma justificação plausível. O limite que foi definido para 2020 foi 19,4 bilhões de meticais e não há nenhuma justificação porque é que o limite foi fixado neste patamar, sublinhou a investigadora do CIP.
Isto é um risco porque neste momento está-se a emitir obrigações do Tesouro de forma incontrolável e, portanto, está a haver um impacto no investimento interno, mas não existe uma justificação plausível ou pelo menos pública sobre o que é que está a afetar os limites de endividamento a níveis muito altos. Então, pode estar perante um cenário em que, neste momento, está a haver um uso sem frear de obrigações de bilhetes de tesouro e, portanto, pode estar a haver má gestão de finanças públicas, mas, neste momento, já com proteção da lei, o que torna-se ainda muito mais grave.
Diz a investigadora ser importante que a legislação seja integralmente cumprida, de modo a conferir maior transparência à gestão da dívida pública. O CIP reconhece, entretanto, que o governo tem feito esforço no sentido de informar trimestralmente a Assembleia da República sobre a dívida contratada e as condições específicas de empréstimos celebrados.
Mas ainda carece de uma informação muito mais detalhada sobre o estoque da dívida pública na conta geral do Estado.
Refira-se que estava previsto que o governo fizesse pagamento no passado dia 15 de março corrente da prestação de juros da dívida da Ematum, estimada em 22,5 milhões de dólares, o que poderá fazer com que Moçambique aceda novamente ao programa de assistência do Fundo Monetário Internacional. Para o economista Roberto Ibana, isso tudo tem de ser feito com transparência, não só para o FMI, mas sobretudo para a sociedade moçambicana.
Este é um assunto que tem que ser resolvido por bem nosso, não é só uma questão resolvida pelo Fundo Monetário Internacional, não é uma questão de Estado, de nossa postura no plano internacional.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Angola, o Tribunal Provincial de Malange julga a partir desta terça-feira, dia 17, o caso sumário de 5 ativistas cívicos que no sábado realizaram uma concentração nas imediações do supermercado Shoprite para exigir a destituição do governador Norberto Fernandes dos Santos. Isaías Soares.
Os ativistas António Coaquense, António Canivete, Souza Joaquim Fuxi, Guilherme Joaquim Fuxi e Paulo de Carvalho Mário, encarcerados nos calabouços do SIC, empunhavam discos em cartões de papelão, cartolina e pano, que, entre outros dizeres, sublinhavam agir para livrar Malange das mãos do Quatacanaua. O povo que não luta pelos seus direitos é o próprio instrumento do seu sofrimento. Uma cruz no rosto do presidente João Lourenço, numa flâmula do MPLA, constava entre os apetrechos de pressão às autoridades locais e centrais numa marcha pacífica, segundo o ativista saído de Luanda, António Cartiense Duque.
Será uma atividade pacífica, conforme temos realizado já de costume, e visto que a província de Malange é uma província que está péssima, então nós, jovens da província de Malange, resolvemos por essa operação canal afora.
Paulo Carvalho Mário reiterou que Malange carece de um novo timoneiro para dar um novo alento ao desenvolvimento e garantir o bem-estar de todos quantos escolheram a região.
Queremos chamar mais a convocatória aos governantes a fim de ver a situação. Malange está farta da escola, muitas crianças estão fora do sistema dos estudos, a educação não é aquela tão... a saúde também não faz coisa, você vai nos hospital, apenas só passa um papel e nem tem medicamento para tal. E nós achamos conveniente, se nós ficarmos sempre a ouvir que eles sempre dependem da nacional, nunca vamos evoluir. Por isso, nós, jovens de Malange, decidimos tirar o canal afora.
Diretor de Comunicação Institucional e Imprensa, na Delegação Provincial do Ministério do Interior de Malange, Intendente Junqueira António, que confirmou esta segunda-feira a detenção dos cidadãos, admitiu que os mesmos lesaram o bom nome e a reputação de individualidades.
Eram apenas os 5 cidadãos que encontravam-se a realizar a manifestação que, infelizmente, não exerceram obedecendo os parâmetros da lei, né? Deviam fazer, mas sem atentar à honra e ao bom nome de terceiros. Tanto este comportamento consubstancia-se em crime de assuada, né? E não só, também de desobediência.
18 a 48 anos é a variação das idades dos ativistas detidos. Isaías Soares Malas para a Voz da América.
Washington DC, agora destaque para a política americana com o João Santarita.
No meio de uma extraordinária crise causada pelo coronavírus, os eleitores americanos vão hoje novamente às urnas nas eleições primárias para escolher um candidato do Partido Democrata às presidenciais de novembro. Hoje estão em jogo 577 delegados à convenção do partido, a realizar-se em julho, em que participam um total de 3.979 delegados, precisando um candidato de 1991 para garantir a nomeação. Neste momento, o antigo vice-presidente Joe Biden tem 889 delegados contra 739 de Bernie Sanders, uma vantagem de 150 delegados, e as sondagens indicam que hoje poderá ser o dia em que Sanders é afastado definitivamente. Com efeito, essas sondagens indicam que Joe Biden terá uma vitória esmagadora nos estados em jogo, nomeadamente no Arizona, Flórida, Illinois e não tanto no Ohio, mas onde deverá também vencer. Na Flórida, onde estão em jogo 219 delegados, Biden, dizem as sondagens, tem uma vantagem de 42%, isso de acordo com a média dessas sondagens, e em Illinois, com 155 delegados em jogo, Biden tem uma vantagem de quase 30%. No Arizona, essa vantagem ronda aos 20%, e no Ohio, Biden tem também vantagem, embora aí isso seja uma vantagem mínima de cerca de 2%, ou seja, dentro da margem de erro, o que significa mesmo que Bernie Sanders poderá ganhar o Ohio. Mas se as sondagens se confirmarem, será interessante ver como vai reagir Bernie Sanders, se vai abandonar a corrida ou persistir nela. Outra questão a terem atenção hoje é se a epidemia do coronavírus vai afetar a afluência às urnas, o que todos suspeitam será o caso. Ontem, Joe Biden anunciou que, se for nomeado, tenciona escolher uma mulher para ser a sua candidata à vice-presidência dos Estados Unidos. Não mencionou nome.
Os Estados Unidos da América cancelaram um dos seus maiores exercícios militares no continente africano. A razão? Coronavírus. Ana Guedes.
question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they were toasting me up. That's the players say. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running fast as I get. Wondering if I'd get there quick or if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man, then I'd be the man.
O mundo assolado pelo coronavírus, desporto é coisa que quase não há. Portanto, o que vamos fazer é concentrar-nos hoje no impacto da pandemia no desporto. Tal como está a acontecer com as economias de todos os países, começam a chegar os avisos de que a pandemia do coronavírus poderá ter um efeito devastador nos clubes desportivos europeus. O presidente da Liga Alemã de Futebol, a Bundesliga, Christian Seifert, avisou que muitos dos clubes alemães correm o risco de não sobreviverem ao impacto económico da suspensão do campeonato. Seifert fez notar algo que todos nós muitas vezes não nos apercebemos ou não tomamos atenção, é que um clube não são só as estrelas que em campo nos fazem elogiar ou apupar. O presidente da Liga Alemã disse que 56 mil pessoas trabalham a vários níveis no futebol alemão e acrescentou: chegamos a um ponto que temos que admitir que nós fabricamos um produto e se pararmos de o fabricar, deixamos de existir. Seifert disse que a falta de rendimentos de televisão, rádio, patrocínios e bilhetes de entrada significa que mesmo que os jogadores decidam não oferir salários por algumas semanas, isso pode prolongar a situação por algum tempo, mas não por muito. O presidente da Liga Alemã disse que ninguém sabe quando é que os jogos vão recomeçar e avisou que há a possibilidade de que na próxima época haja menos clubes na Primeira Liga. Em Portugal, o jornal A Bola disse que a paragem do futebol no país poderá implicar um prejuízo de 140 milhões de euros. Fala-se agora do campeonato ser cancelado totalmente. E falando de Portugal, Jorge Jesus, o conhecido treinador português, que é agora o patrão do Flamengo no Brasil, está numa situação difícil. Foi anunciado que um primeiro teste a que foi submetido tinha sido inconclusivo, com um resultado chamado de positivo fraco. Feita a contraprova, o resultado foi o mesmo. E vai ser feita uma terceira análise. Para o desempate, JJ Jorge Jesus, esse disse que se sente bem, muito obrigado, o que é boa notícia. O Flamengo, entretanto, à cautela, suspendeu os treinos durante uma semana. Em Espanha, a equipa do Valencia anunciou que 35% dos seus jogadores e pessoal ligado à equipa de futebol testaram positivo, mas que são casos assintomáticos. Ou seja, ninguém apresenta sintomas, o que é normal nesta doença. O Valencia, recorde-se, jogou em Itália, em Milão, no mês passado, na zona que é o epicentro da epidemia em Itália, e isto é um bom exemplo de como esta doença se alastra rapidamente. O impacto do coronavírus, claro está, que não afeta só os clubes desportivos em si. Toda uma série de atividades económicas estão ligadas aos diversos desportos, e um exemplo disso é a gigantesca companhia Nike, cujas sapatilhas e equipamento fazem parte de diversas equipas em vários desportos, mas principalmente no basquetebol americano, a NBA. Um estudo de uma companhia de investimentos revelou que as receitas da Nike poderão cair até 34% só por causa do cancelamento do campeonato americano, a NBA. No último ano fiscal, a Nike teve receitas de 39.120 milhões de dólares. A Nike anunciou que vai encerrar várias lojas em diversas partes do mundo e isso, claro está, implica despedimentos. As ações da Nike caíram ontem quase 6% na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Entretanto, temos aqui uma notícia de última hora. A União Europeia de Futebol, a UEFA, decidiu adiar o Euro 2020, que deveria realizar-se entre junho e julho, até ao próximo ano. Isto, claro está, devido ao coronavírus. Por outro lado, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a CONMEBOL, decidiu também adiar a Copa América, que deveria realizar-se nos mesmos meses, junho e julho, isto também devido ao coronavírus, e também até 2021.
E agora chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, num dia em que o mundo continua a debater-se com a resposta ao novo coronavírus. Foi um prazer estar na sua companhia. Um grande abraço do Amêncio Miguel e Mariano Bartolomeu. Promessa de voltar com mais notícias amanhã neste canal e horário. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Ouça e partilhe todas as nossas notícias na nossa página voaportugues.com, no computador, no telemóvel, no tablet. Basta escrever voaportugues.com. No Facebook, no Twitter e no Instagram, a nossa referência é VOA Português. Se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do nosso WhatsApp. Anote aí o nosso número, mais um, 908-652-4584. Repito, mais um, 908-652-4584. Aos microfones, Álvaro Lúcio Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade nesta terça-feira, secretário de Estado americano Mike Pompeo acusa a China de semear informações falsas e rumores absurdos sobre a origem do novo coronavírus. Brasil registra a primeira morte devido ao coronavírus, Irão fecha santuários e Índia encerra centro financeiro mundial. Níger diz ter respondido ao ataque do Boko Haram, provocando a morte de 50 guerrilheiros. Continuamos nesta emissão da Voz da América, terça-feira, 17 de março. Como é terça-feira, mais à frente iremos ter a nossa página de saúde e também política na América. Vamos começar, no entanto, com a atualização da situação do novo coronavírus nos países africanos de língua portuguesa. E vamos para a Guiné-Bissau, que tem dois vizinhos com casos da doença, Senegal e Guiné-Conakry. As autoridades de Bissau ordenaram o encerramento das fronteiras, escolas e mercados já a partir de amanhã, como nos diz desde Bissau o Anso Mansó.
Os estudantes da Faculdade da Medicina Raul Dias Argelis, da Guiné-Bissau, querem que as autoridades guineenses tomem medidas urgentes de fechar as fronteiras com os países vizinhos que já confirmaram os casos de Covid-19. Em entrevista à Voz América, à margem de lançamento da campanha de sensibilização e prevenção da pandemia de coronavírus em todas as regiões da Guiné-Bissau, onde se encontra a sede da Faculdade de Medicina, presidente da Associação dos Estudantes da referida faculdade, Felícia Júlio Fernandes, chamou a atenção às autoridades do país a necessidade do encerramento das linhas fronteiriças para com os países vizinhos, neste caso, Senegal e Guiné-Conakry.
Se não fecharmos as nossas fronteiras, a vizinha República de Conakry e Senegal, que já estão com este vírus, significa que vai ter o passo de pessoas. Desta forma, vai também ter o passo da própria doença. É por isso que estamos a apelar às autoridades competentes que nos ajudem com isso.
Sobre a falta de materiais sanitários para combate a este flagelo, Felícia Júlio Fernandes disse que a atenção neste momento deve ser ao setor da saúde face à prevenção do coronavírus.
Achamos que a atenção neste momento deve ser sobre a área de saúde e sobre justamente este vírus que está a afetar o mundo em geral. Tendo atenção à área de saúde, é procurar materiais que realmente vão nos ajudar a trabalhar a eliminar esta doença.
De salientar que ontem o governo de Nuno Gomes Nabian encerrou o funcionamento dos quiosques, discotecas e proibiu as atividades tradicionais de aglomeração das pessoas. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Luís Correia Silva declarou hoje a situação de contingência nacional a nível de proteção civil e interditou voos dos países europeus, Brasil, Senegal e Nigéria durante um período de 3 semanas, com efeito a partir de amanhã. Barcos também não podem atracar, nomeadamente os cruzeiros, como nos diz o Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
Tendo em conta o perigo iminente de o país poder vir a ser afetado pelo coronavírus, Covid-19, o primeiro-ministro cabo-verdiano Luís Correia e Silva justifica as medidas.
O governo declara situação de contingência a nível da proteção civil, com abrangência nacional. O governo decide, com efeitos a partir da manhã, dia 18 de março, interditar ligações aéreas com Portugal e com todos os países europeus assinalados com Covid-19. Mas interditar também os voos com os Estados Unidos da América, o Brasil, o Senegal e a Nigéria. É interditar por um período de 3 semanas, podendo ser antecipado o seu término ou prorrogada a sua vigência.
A proibição não se resume apenas a ligações aéreas.
Proíbe-se a acostagem de navios cruzeiros e navios veleiros e o desembarque de passageiros nos portos de Cabo Verde. Proíbe-se também o desembarque de passageiros ligados aos portos de Cabo Verde em navios de carga, de pesca e similares.
No entanto, o chefe do governo cabo-verdiano avança algumas exceções.
Exceptuam-se a interdição de voos cargueiros e os voos de regresso de cidadãos em férias ou em serviço em Cabo Verde aos seus países de origem ou de residência. Evacuações médicas urgentes e abastecimentos de medicamentos, materiais e consumíveis hospitalares em regime de urgência serão acautelados e assegurados através de voos sanitários.
Aos cidadãos, Ulisses Correia Silva deixa as seguintes recomendações.
Contamos com todos, com as famílias, os cidadãos lá em casa, com as comunidades, os seus bairros. Cada um pode fazer e faz diferença. A nossa vida social não vai ser igual como tem estado a fazer até agora. Isolamento, prevenção e máxima disciplina pessoal nas nossas relações. Venceremos este grande combate.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
No meio de uma extraordinária crise causada pelo coronavírus, os eleitores americanos vão hoje novamente às urnas nas eleições primárias para escolher um candidato do Partido Democrata às presidenciais de novembro. Hoje estão em jogo 577 delegados à convenção do partido, a realizar-se em julho, em que participam um total de 3.979 delegados, precisando um candidato de 1.991 para garantir a nomeação. Neste momento, o antigo vice-presidente Joe Biden tem 889 delegados contra 739 de Bernie Sanders, uma vantagem de 150 delegados, e as sondagens indicam que hoje poderá ser o dia em que Sanders é afastado definitivamente. Com efeito, essas sondagens indicam que Joe Biden terá uma vitória esmagadora nos estados em jogo, nomeadamente no Arizona, Flórida Illinois e não tanto no Ohio, mas onde deverá também vencer. Na Flórida, onde estão em jogo 219 delegados, Biden, dizem as sondagens, tem uma vantagem de 42%, isso de acordo com a média dessas sondagens. E em Illinois, com 155 delegados em jogo, Biden tem uma vantagem de quase 30%. No Arizona, essa vantagem ronda...
E quase no final deste fundo das Nações Unidas...